A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto.
Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional, e é a última fase da vida da matéria, a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional, e daí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida, a verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida.
É essa a grande descoberta que a humanidade hoje tem a seu favor, de saber que existe o verdadeiro mundo de origem de todos. E aí estamos numa fase que é a fase de aparelho racional, porque a humanidade precisa se aparelhar para poder ver o verdadeiro mundo de origem. Porque o ser humano vivia na matéria, nascia neste mundo, conquistava outros mundos no seu entendimento, que é a história da colonização do novo mundo, que recente, né? Que o primeiro mundo aqui na Terra, que era a Europa, veio colonizar o mundo novo, que são as Américas, e descobrir o novo mundo. E hoje nas Américas, no Brasil especificamente, a descoberta do verdadeiro mundo. Então, hoje, dia 12 de outubro, nós temos a nossa comemoração na história da humanidade, o descobrimento das Américas, né? E tem outras coisas mais que foram descobertas, que ainda estão encobertas, que muita gente não sabe, que dia 12 de outubro era o aniversário do Dom Pedro I, que veio fazer a independência do Brasil. Mas isso é apenas uma curiosidade, que o dia 12 de outubro é que seria o 7 de setembro, né? Porque no dia 12 é que foi assinada a lei da independência no Brasil, por ser o aniversário do Dom Pedro I. São detalhes curiosos do novo mundo que muita gente não sabe dessas histórias, e que a independência do Brasil é comemorada no dia 7, mas, por decreto, o primeiro ano e o segundo ano foram comemorados no dia 12 de outubro. A independência do Brasil, no início, era comemorada no dia 12, por ser o aniversário do imperador. Então, o imperador, podendo, né, deu o grito do Ipiranga no dia 7, veja bem. A história diz isso, verdade. Mas no dia 12 é que ele oficializou a independência do Brasil em documento. por ser justamente o aniversário dele. Era de Libra também, o danado, né? Imagina, morreu com 32 anos fazendo de tudo. Esse é o detalhe do Dom Pedro I da história do Brasil. Quem quiser que estude lá, morreu de tanto trabalhar até os 32 anos de idade, mais ou menos por aí. Mas a descoberta do verdadeiro mundo é fora da matéria. E aconteceu exatamente aquilo que, de uma maneira muito sutil, que os povos europeus, que o primeiro mundo na Idade Média vem se desenvolvendo ali, ganhando aquela importância, conquistando, e aí os europeus, né, o italiano com os espanhóis, portugueses, depois os ingleses, e acaba vindo todo mundo lá do primeiro mundo para chegar nas Américas, colonizar, porque aqui era um território ainda selvagem para os termos lá do primeiro mundo, que era a Europa naquela época, né? E aí o que aconteceu no Brasil foi exatamente o caldeamento de todos os povos da Europa, holandeses, franceses, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, todos vieram para esta terra. Alguns ficaram mais de um lado lá, a América Latina, né, ficou dividida com espanhóis e portugueses, e a América do Norte com os ingleses. E tudo isso aconteceu, que as Américas passaram a ser o novo mundo, e a união do primeiro mundo, que era a Europa, com o segundo mundo, que, ou passaram a chamar até de terceiro mundo. Na verdade, aqui é que é o primeiro mundo da nova fase. Então a América passou a ser agora o primeiro mundo. Por quê? Porque estamos nas Américas devolvendo para toda a Europa aquilo que toda a Europa veio buscar aqui no Brasil. E o que que eles vieram buscar aqui involuntariamente, inconscientemente, mas já estava anunciado isso. Eles vieram buscar a cultura racional. E Oswaldo, registre-se que a banda de música da cultura racional, ela tem um toque especial, porque ela foi constituída pelo Racional Superior da Terra, é a banda de música, e os acordes que são tocados por esta banda, eles têm um toque mágico, vamos assim dizer, que quem conhece sabe, que é o toque da melodia da vida do astral. O astral superior é que compõe estas músicas e estas vibrações. Então, aonde chega a banda da cultura racional, com os toques racionais, os acordes racionais, vai acordando as pessoas na Europa.
Os acordes são para acordar.
Exatamente. Os acordes da música são para acordar as pessoas.
E todos entrarem em acordo.
E acordar também, aí vem a fase da concórdia, porque a fase do terceiro milênio é a fase da concórdia. E nasceu no Brasil a cultura racional, depois que houve os descobrimentos da América e do Brasil e aquela colonização toda, que na verdade parece que a Europa veio colonizar Brasil, América, etc. Mas na verdade eles vieram aqui para serem culturados. Ou seja, principalmente o povo português aqui no Brasil, ele veio buscar a luz que aqui na terra do Brasil estava. Porque já estava anunciada há muito tempo, e os grandes estudiosos sabiam que existia a terra essas terras, que os romanos achavam que era Portugal, chamaram Terra da Luz, mas a Terra da Luz estava no Brasil.
Por fim, inclusive, o Dom Pedro que você falou, nasceu num lugar chamado Queluz.
Queluz, imagine Queluz, né? Ele só passou do limite, que ele abusou demais materialmente, a Marquesa de Santos que o diga, né? Mas
ele durou um pouquinho, né? 35 anos.
Não, eu acho que 32, a 35, minha informação é 36.
Dia 12 de outubro de 1798 e morreu no dia 24 de setembro de 1834.
Então agora você
não chegou a completar nem os 36.
Pois é, então aí está o Dom Pedro I, mas
o nome dele eu não vou falar porque não dá tempo.
Não, é muito grande, vai ter que ter dois programas para falar o nome todo dele, ainda tinha essa coisa toda. Mas aí o que é que o povo da Europa veio fazer aqui no Brasil, nas Américas, de um modo geral? Vieram para ser, na verdade, colonizados. Eles não vieram colonizar. Eles vieram ser colonizados. Por quê? Porque o mundo novo, chamado mundo novo naquela época, ficou preservado pela natureza conforme a migração dos povos, aquela coisa que as etnias, a formação étnica do mundo, né, da distribuição dos povos no mundo, as Américas ficaram preservadas do avanço que foi desenvolvido lá na Ásia e na Europa. Né? Isso é a questão dos movimentos migratórios da espécie humana sobre a face da Terra. E aí passaram a contar a história do mundo com base nesse conhecimento apenas. Mas isso é muito mais antigo. O Brasil é a terra mais antiga que existe na Terra. Por isso é o ponto de concentração, de migração de todas as energias do astral. E por isso o Brasil está regido pela luz do Cruzeiro do Sul. É o ponto de referência. Enquanto o Hemisfério Norte, que era o chamado Primeiro Mundo, ele se guia pela Estrela Polar, no Polo Norte, no Hemisfério Sul nós usamos o Cruzeiro do Sul para navegação. Antes dos computadores, antes disso tudo, usava-se as estrelas para fazer a navegação.
E falam da terra do Cruzeiro do Sul, né?
Que era o que estava anunciado desde aquela época. Então, o Novo Mundo para a Europa, que é o dominante da cultura humana, artificial, tudo isso que foi desenvolvido através dos tempos, então isso veio para o Brasil como se aqui nunca tivesse existido nada. E aí é que aos poucos foi sendo descoberto que aqui sempre existiu tudo, e agora muito mais ainda, que é a cultura racional. Então, quando a banda de música sai do Brasil, um avião lotado de pessoas vestidas de branco, para ir fazer desfiles em Viena, na Itália, e já teve no ano passado na Finlândia, na Suécia.
Já esteve em Portugal também uma caravana.
Não, né? Eu estou falando da banda de música também, as caravanas, e na Argentina, no Chile. O Brasil inteiro hoje está distribuindo cultura racional por intermédio das pessoas que aqui estão, e que, por meios próprios, ainda por meios próprios, pagam do bolso para fretar um avião, para viajar para a Europa, para América, outros países da América do Sul, América do Norte, pagam do próprio bolso para fazer uma divulgação de algo novo. Que o mundo novo é esse. É o mundo racional que aqui está na matéria, e que agora nós vamos descobrir que o mundo novo não tem mais primeiro, nem segundo, nem terceiro. O mundo agora é um só. Porque o mundo de cima e o mundo de baixo foram unidos em um só. E como é que nós vamos enxergar que essa união foi feita? Só para fazer uma ilustração rápida, que eu vou pedir aqui à professora Nádia para nos dar esse detalhe, mas antes dela passar esses detalhes para nós, de como nós vamos descobrir esse novo mundo, apenas fazer uma ilustração rápida, que quando Colombo chegou nas Américas, os índios olhavam para a linha do horizonte e não viam as caravelas do Colombo chegarem. Mas o pajé, por ter um certo poder energético, ele era o único que enxergava as caravelas do Colombo e anunciava para os índios da tribo que aquelas caravelas estavam lá. Eles olhavam na direção que o pajé apontava e não viam, mas o pajé via. Essa é só apenas uma pequena ilustração, porque para que o ser humano, o cérebro do ser humano, possa ver o mundo novo, há que haver uma certa preparação. Então, naquela descoberta das Américas, aquele episódio em que o pajé via, mas os índios não viam as caravelas do Colombo chegar, era uma questão do cérebro poder enxergar ou não. Por isso é que o ser humano é um aparelho. E eu pediria, então, agora à professora Nádia para nos ilustrar de como que o ser humano vai descobrir esse novo mundo que está, na verdade, dentro de nós mesmos. Porque somos aparelhos racionais? É isso, professora Nádia?
Com certeza, Porfírio. Eu trouxe aqui uma mensagem, separei aqui uma mensagem muito interessante, que fala da questão da repetição de palavras, de expressões, de assunto que acontecem nas mensagens da cultura racional. Porque a cultura racional...
Essa é a forma de preparação do ser humano? É a leitura?
Com certeza. A melhor forma é a leitura. E as pessoas que não sabem a importância, a forma como é redigida a cultura racional, quem está principalmente no início da leitura dos livros Universo em Desencanto, elas estranham, assim, no começo, a questão das repetições que acontecem nas mensagens, né? E o racional superior, ele até diz aqui, na página 63 do 12º da réplica, o porquê das repetições e as duas categorias humanas. Temos o bicho racional, que é o confuso, e o animal racional, categoria elevada. O mau interpretador e o bom interpretador. Então, muitos, por não conhecer o modo de que é redigido e feito conhecimento de cultura racional, se confunde por não prestar atenção, achando que é repetido. Repetido, sim, de várias formas, de várias maneiras, porque se não compreende de uma forma, compreende de outra. Se não compreender de uma maneira, compreende de outra. E assim, para que não haja confusões, porque confuso é preciso que seja esclarecido uma coisa só, de uma infinidade de modos e maneiras, de jeitos, para ele entender, senão não entende, e quem não é confuso entende logo de imediato. Mas é preciso que se note que esta obra é para toda a humanidade, não é só para o que interpreta de imediato, e sim para os confusos que têm dificuldade de interpretar. Então é preciso que esclareça um assunto só, de uma porção de formas, de uma porção de maneiras, de uma porção de jeitos, para eliminar a confusão dos confusos. Então, quem não entende isso, a maneira que está redigida, por não conhecer, diz: ah, isso é muito cansativo, é repetido, repete uma porção de uma coisa só, uma porção de vezes. Tem que ser assim, para eliminar as confusões dos confusos. Uma coisa só explicada e esclarecida de uma porção de formas e maneiras, para que entenda que aquilo é aquilo mesmo. Então, Porfírio, Oswaldo, colegas aqui da mesa, a cultura racional é um conhecimento diferente, redigido de forma diferente, porque todos nós somos pessoas diferentes. Essa questão da repetição de palavras, para quem não conhece, né, repetição de assuntos, pode até parecer para essas pessoas que a leitura, às vezes, é chata, é cansativa, é repetitiva, quando, na verdade, o objetivo do racional superior, com essas repetições, é reforçar, é facilitar a assimilação do assunto abordado, que é um dos mais sérios de que já se falou aqui na Terra.
É.
A fase racional.
Professora Nádia, é aquela velha história do pajé com os índios, né? O pajé quantas vezes isso teve que repetir até que os índios primeiro acreditassem, né?
Acreditassem, com certeza.
Mas, na verdade, depois eles passaram a ver. Aí você, agora estou vendo, agora estamos vendo, mas levou um certo tempo.
Com certeza.
O objetivo da cultura racional não é apenas informar. A grande questão é que o nosso cérebro, a exemplo do cérebro dos índios das Américas, foi preparado pela cultura terrena, vamos dizer assim, do pensamento, da imaginação, ele foi preparado para desenvolver a partir de informações. Nós vamos para a escola, você foi professora, antes de ser professora foi estudante, eu também, mas a gente vai para a escola formal e vai receber a informação. E com base naquelas informações, alfabetizado, aritmética, gramática, etc., geografia, história, aí vai aprendendo as ciências e vai assim, com base nas informações, o cérebro da gente começa a trabalhar e a deduzir novos conhecimentos. Daí se fala da experimentação. A ciência ganhou vulto exatamente por causa disso, pela repetição do método científico, que ele é repetitivo, ele repete, 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 repete e está sempre do mesmo pé. Quer dizer, quando a gente começa, tem gente que chega, cientistas chegam na leitura do livro Universo em Desencanto e diz que está muito repetido, pois a ciência repetiu muito mais e ele não percebeu isso. Quer dizer, o cérebro do ser humano, ele tem que ter realmente a repetição. Mas o fato é, mais importante da cultura racional, que está no livro Universo em Desencanto, é que o livro não está simplesmente para dar uma informação, para que você pegue esta informação e deduza como é o mundo racional. O desencanto opera de uma forma diferente. Essa forma antiga era a forma do encanto. A pessoa tinha que ser informada, usar uma articulação, desenvolver o pensamento, a imaginação, criar teorias, etc., e chegar à conclusão de um novo conhecimento. Aí chamavam de novo conhecimento, tem uma nova teoria, aí vai lá e comprova, e assim conquistava-se o mundo científico, filosófico, teológico, etc. A cultura racional não vem dar apenas a informação. Vem dar uma preparação para que a gente passe a enxergar, a exemplo daqueles índios das Américas, passe a enxergar o que não éramos capazes de enxergar em toda essa experimentação nas escolas formais. Compreender? Quer dizer, a forma do pensamento preparar o ser humano era uma, era a forma do encanto. A forma do desenvolvimento do raciocínio é outra, totalmente diferente.
Realmente.
E qual é a nova forma? Ninguém sabia, ninguém conhecia. Por isso tem horas que o racional superior diz assim: nunca ninguém raciocinou nesse mundo. Se referindo naturalmente ao raciocínio do terceiro milênio, não ao raciocínio de Piaget.
Claro, que são diferentes.
Que na escola a gente aprende o desenvolvimento do raciocínio da criança, né, que vem aquelas fases, as três infâncias da criança, o raciocínio de Piaget. E a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio natural da natureza. Não é o raciocínio que Piaget usava, que se chamava indevidamente de raciocínio. Porque de raciocínio não tinha nada. Era apenas um pensamento, uma especulação, uma experimentação científica que não permitia e nunca permitirá e nem permitiria, evidentemente, que o pensamento pudesse enxergar a planície racional, que é o novo mundo que nós estamos descobrindo. Não é o mundo das Américas que a humanidade está descobrindo agora, não é o primeiro mundo europeu. Estamos agora falando do primeiro mundo da verdadeira raça humana, que é uma só.
É o mundo do verdadeiro conhecimento.
Que é o mundo da nossa verdadeira raça, claro. Por isso a cultura é racional. Mas os pensadores acharam que cultura racional não podia nem ter esse nome, porque não pode ter esse nome racional. Eles confundiram o que era a racionalidade do pensamento com a raça. Então agora é que o ser humano vai começar a enxergar a planície de onde todos saíram, que é a planície racional. Por quê? Através da explicação que o pajé, que é o racional superior da Terra, veio aqui na Terra para deixar o livro Universo em Desencanto e ensinar a todos que têm raciocínio. Quem tiver raciocínio, pega esse livro, porque está na hora. Se não tiver raciocínio, não precisa pegar não, tá, gente? Porque esse livro foi feito para quem tem raciocínio. Se você tem raciocínio, pegue nesse livro da cultura racional e desenvolva o seu raciocínio. Porque se você acha que vai enxergar o mundo novo sem que alguém lhe explique como é o mundo novo, você jamais enxergará. Porque é onde o pensamento é o grande traidor do ser humano. O que é que o pensamento fez? Prometeu mundos e fundos, teorias, e veio cultivando e desenvolvendo o pensamento e a imaginação. E no fim dos tempos, o que é que o pensamento arrumou para toda a humanidade? Violência, discórdia, a era do fogo. O pensamento preparou o ser humano para chegar ao terceiro milênio, mas não pode mais continuar. Então as velhas tradições que foram cultivadas pelas nossas cátedras, pelas nossas igrejas, essas velhas tradições não têm mais valor agora, no terceiro milênio, porque agora nós temos que enxergar o mundo de cima. Não é mais o mundo da matéria. Porque aqui na matéria todos nós sabemos, seres provisórios, passageiros. O que é que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? A resposta está na vidência racional, que será e está sendo desenvolvida pela leitura insistente, repetitiva, metodologicamente no desencanto, preparada pelo verdadeiro Deus para desencantar todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Por isso é que o mundo está sendo hoje tomado por... por uma infinidade de habitantes do mundo racional, que até 1935 já havia alguns anúncios do astral que aconteceria, mas hoje a humanidade, a Terra, está sendo invadida, entre aspas, e no melhor dos sentidos, pelas formas de vida extraterrena que vêm para poder racionalizar a humanidade. Ou seja, os índios da matéria agora vão poder enxergar a planície racional. Por quê? Porque agora vem o verdadeiro pajé, entre aspas, entender, para nos enxergar a ver. E como que é isso, e como que não é, e como que acontece, e quem é que está chegando aí, Oswaldo? Vamos ouvir uma música?
Eles estão chegando com Nelson Ferreira.
Já vejo o retorno, uma brisa leve, nova energia. Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrela guia. Hoje consigo uma voz serena, sempre a me embalar. Mas que felicidade, mal começo o dia, me ponho a cantar. É a fase do amor, resgate, os racionais vieram nos buscar. O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar. Oh, meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas, os planetas, que eles já estão vindo. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina verdadeira. Os povos se amando e hasteando no universo uma só bandeira. Vieram nos salvar, é só se imunizar. Vieram resgatar, é só se imunizar. É hora de voltar, agora sou feliz. É hora de voltar, encontrei minha raiz. A humanidade noite e dia agradecendo com as mais belas festas. O rei dos reis veio lá do alto pra reger a orquestra. O nome dele tão sagrado o mundo inteiro vai reconhecer. É o mais amado, bem-aventurado, MJC. O nome dele tão sagrado o mundo inteiro vai reconhecer. É o mais amado, bem-aventurado, MJC. A natureza agora harmonizando, pois no espaço eterna a luz já brilha. Os habitantes se materializando, uma só família. No firmamento sons e melodias, os seres puros iluminando os céus. Que linda orquestra, mas que sinfonia. Na harpa dourada toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina verdadeira. Os
povos se amando e hasteando no universo uma só bandeira. Vieram nos salvar, é só se humanizar. Vieram resgatar, é só se humanizar. É hora de voltar, agora sou feliz. É hora de voltar, encontrei minha raiz. Ó meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo. Ó meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Eles Estão Chegando, com Nelson Ferreira.
A cultura racional conduzirá a humanidade à racionalização universal. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, todos, sem o menor esforço, muito naturalmente, sem necessidade de frequentar lugar nenhum, serão orientados em tudo, recebendo as orientações precisas para o seu perfeito equilíbrio moral, físico e financeiro, dentro dos seus próprios lares, onde estiverem. Portanto, não há templo, sinagoga ou casa de pregações nem obrigações, pois é apenas a leitura desta grandiosa obra, Universo em Desencanto, que dá aquela proteção que ninguém até hoje conhecia.
Essa é a metodologia usada no livro Universo em Desencanto. Vejam, não há centros, não há sinagogas, não há casas de pregação. Por isso é que o método do desencanto, do livro Universo em Desencanto, é um método que a gente estranha a princípio, como nós já vimos falando desde o início. Uma coisa é o pensador articular a informação que recebe e deduzir coisas novas. Na cultura racional é justamente o oposto, vamos dizer assim. O oposto, não contrariamente, é a complementação da informação e da revelação. E já vem pronto. Por isso que no primeiro volume da obra, O Racional Superior, garante que basta saber que existe a imunização racional para receber de livre e espontânea vontade o tratamento dessa nova energia. Não tem que deduzir nada, não tem que ficar articulando nada, porque tudo está na frente da gente, tudo está diante de nós, desde o momento que o nosso aparelho vá sendo desenvolvido, passado, presente e futuro, tudo estará descrito. E aí o mundo passa a ser totalmente diferente daquele mundo antigo, em que a pessoa que nascia no mundo sem saber por quê, vai nascer no mundo sabendo de tudo que vai lhe acontecer e que já está acontecendo, e vai cumprir tudo aquilo que tem que ser feito para a consistência da eternidade voltar ao seu estado natural.
É realmente, Porfírio, a grande missão, né, da cultura racional é uma obra especial, é diferente, porque está aqui na Terra para mostrar para a humanidade a diferença entre os dois mundos. O mundo da matéria, né, que é o mundo da prisão, e o nosso verdadeiro mundo de origem, é o mundo da libertação. A partir do momento que nós tomemos conhecimento desse novo mundo, nós vamos nos libertar. Porque o animal racional, ele aqui na Terra, regido e comandado pelas energias elétrica e magnética, ele vive preso, né? O mundo da matéria é um mundo de prisão. O animal racional vive preso a convenções, a tabus, aos vícios, às manias, a uma série de coisas que cegam, né, entorpecem a mente e deixam o ser humano preso a tudo isso, e cego, sem poder perceber o porquê de todo esse desequilíbrio físico, moral e financeiro que vem acontecendo, ambiental, todo esse desequilíbrio que está deixando as pessoas apavoradas, tristes. Nós podemos observar que as pessoas parece que não estão sorrindo mais, andam pelas ruas apreensivas, assustadas, qualquer barulho diferente, qualquer atitude diferente que um outro tome, ela já fica logo assustada, com medo. As pessoas estão perdendo a alegria de viver, né? E não estão conseguindo perceber o porquê de tudo isso. E a cultura racional vem mostrar essa diferença. O mundo da prisão, que é o mundo da matéria, e a libertação, que é a descoberta do mundo racional. É a grande proposta que a natureza vem trazendo para a gente, trazendo a humanidade, desde 1935, né? Essa proposta, grande proposta de vida, que é descobrir esses dois mundos, e a partir do momento que tome conhecimento, que o ser humano tomar conhecimento desses dois mundos, dessa diferença, adquirindo através da cultura racional, que nada mais é do que uma energia pura, limpa e perfeita, como já dissemos aqui, materializada em letras, palavras, conhecimento, informação. Essas informações é que vão desencadear o processo de desenvolvimento do raciocínio. A partir do momento que o ser humano tomar conhecimento desses dois mundos, ele vai se integrar à nova fase, a fase racional. Adquirindo essas informações, ele vai começar a desenvolver o raciocínio e conquistar, ou melhor, ele vai recuperar o equilíbrio, o bem-estar, a alegria de viver que muita gente está perdendo, e vai se tornar um ser humano alegre, como o Porfírio falou agora há pouco, um ser humano feliz. Porque quem tem alegria, quem tem bem-estar, quem tem segurança, né? Quem tem paz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz. E a cultura racional está aqui para proporcionar tudo isso.
Mas e é bem notório que as pessoas estão perdendo a alegria de viver, porque a depressão, uma doença do século. Então mostra bem que as pessoas estão conturbadas, perturbadas e desorientadas. Então acabam indo para a depressão e para as drogas e outras coisas mais. Então o mundo está em convulsão mesmo. Então está na hora de ler e reler cultura nacional, fazer uma nova vida, para criar uma nova vida com a alegria de viver. Porque sabe de onde veio, sabe para onde vai, vive alegre, feliz e contente e sorridente.
Mas só que eu gostaria só de complementar rapidinho, é que a metodologia da cultura racional ela parece estranha para as pessoas, porque tem uma coisa que no que a gente aprendia, tem um detalhe que é diferente. Quando a gente estuda ciência, religião, qualquer espécie de doutrina filosófica, científica, etc., etc., tem que haver um período de catequese. E na cultura racional não tem catequese. O grande estranhamento das pessoas que ainda acham que o livro Universo em Desencanto é esquisito está exatamente na coisa esquisita que o pensador, por necessidade, teve que ser catequizado, doutrinado, conduzido pelo pensamento e pela imaginação, mas eles não foram feitos para lapidar. Não foram feitos para acertar. Eles foram feitos para lapidar. Por isso que tinha que catequizar, doutrinar e etc. E na cultura racional não tem catequese. Eu confesso, pessoalmente, particularmente, que quando li a primeira vez do livro Universo em Desencanto, eu, por ter sido catequizado, doutrinado na religião católica, isso foi em 1975, eu comecei a ler o livro cantava dentro da minha cabeça, mas dentro da minha cabeça cantava também a tal da catequese. E eu falei assim, esse livro não é possível que seja verdade, ele está me catequizando, está me catequizando. Por quê? Porque a única coisa que eu, meu cérebro, podia enxergar naquela ocasião era catequese. Porque eu fui catequizado. Então, a primeira leitura que eu fiz do primeiro volume Universo em Desencanto foi para eu saber que não era catequese. No ano seguinte é que eu fui enxergar, aí o pajé me mostrou, que eu fui enxergar que o livro Universo em Desencanto era justamente o oposto do que eu tinha achado que estava lendo na primeira vez. Se serve de incentivo para as pessoas, e de explicação. É exatamente isso que acontece. O nosso cérebro, por estar tão acostumado a ser castigado, doutrinado, e etc, etc, quando pega o livro Universo em Desencanto, ele quer mais. É igual tipo mulher de malandro, sabe? Apanhou a vida inteira, sofreu, morreu, etc. Aí quando chega no terceiro milênio, chega o amor de Deus, aí todo mundo acha estranho. Você pera, vem cá, e a chibata não vai me bater não? Por quê? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, a minha primeira leitura, confesso, eu descobri logo que o livro tinha um potencial enorme, foi aquela coisa toda. Só que eu enxerguei a primeira vez como catequese. Mas logo no ano seguinte, alguma coisa aconteceu de melhor. Aí comecei a estudar o livro Universo em Desencanto com a finalidade do desenvolvimento do raciocínio, para eu poder enxergar algo na vida de uma forma diferente.
O filho não é catequese porque é natural.
É, a catequese é uma arte, é um artifício. A doutrina é um artifício muito necessário. Mas a cultura racional não precisa de catequizar, não precisa de doutrinar.
Ela é natural.
Né? Porque é o natural, exatamente. Já está impresso, a imunização racional já está dentro de todos nós. Nós não vamos adquiri-la, nós vamos reconhecê-la.
Reativar.
É, porque o aparelho racional já tem dentro de si o mundo de origem, está na nossa glândula pineal, tudo, toda a informação está aqui, a vida eterna, o passado, o presente e o futuro também. Então, o que nós precisamos realmente não é catequizar, não é doutrinar, é aprender a olhar a vidência racional. Por isso é que a leitura do livro é esquisita no início, mas depois é um bálsamo que a gente não consegue deixar, pelo menos algumas horinhas do nosso dia, da vida conturbada, que ainda é na matéria, né? A gente não consegue deixar de pegar nesse livro porque sente uma falta sensacionalmente extraordinária. Faz muita falta para quem já conhece um pouquinho da finalidade da cultura racional, que é o desenvolvimento do raciocínio, da vidência, do aparelho e da desmaterialização da energia eterna que volta ao seu estado natural agora.
Porfírio, posso tirar umas dúvidas, aproveitando o
gancho? Você não tem dúvida, você tem certeza, mas eu sei que você fala assim para ilustrar os nossos ouvintes.
Tanta sabedoria, Júlio, então a gente tem que aproveitar esse momento, né, Nádia, para a gente poder usufruir mais um pouquinho dessa consciência, dessa sabedoria que você tem. Olha só, Porfírio, uma dúvida que um estudante me perguntou e outro que uma pessoa de fora que escutou o programa e queria tirar essa dúvida com você. Em relação ao ser humano, ele houve as transformações, as 21 degraus, né, descida, né? E houve a extinção dos corpos, se eu não me engano, no terceiro, quarto degrau, e começou a formação dos corpos já em matéria. Ou seja, o ser, o animal racional, o raciocínio se materializou na condição de animal racional, não é isso? Então ele passou a reproduzir os seres humanos já com raciocínio dentro lá do nicho do mesencéfalo. Então, Porfírio, a materialização houve, pelo que eu dei uma lida aqui, me ilustrei mais um pouco, parece que foi no quarto degrau. Então foi aí que passou a reprodução dos seres humanos na condição de animal racional, Porfírio Douglas?
É, olha, no início não há reprodução. A reprodução só começa no 17º degrau.
Sim.
Há que se compreender isso. A reprodução na matéria só no 17º degrau. Toda a formação a partir do quarto degrau é uma formação de natureza cósmica.
Isso foi a formação dos corpos, né, Porfírio?
É, para a formação dos corpos. Mas que corpos? Não são corpos de matéria da forma que a conhecemos. Porque há uma diferença muito grande, porque no início a resina e a planície são energias muito poderosas, puras, limpas e perfeitas. Com o calor, que é o foco de luz, vai gerando calor, vai transformando a resina em cinza, e vai transformando a goma em água, isso são eternidade, porque aí começa a formação da lua, a formação das estrelas, e os corpos que formaram no quarto degrau, que começou a formação no quarto degrau, eles são corpos de massa cósmica, eternos, materializados, sim, mas numa matéria astral, não é esta matéria que aqui está, porque esta matéria que aqui está, da forma que nós a entendemos, ela só passa a existir depois que na extinção da própria resina que vira cinza e na extinção da goma que vira água, a água afina muito, a resina vira cinza, a água entra por baixo desta cinza e aí dá o mofo branco. Aí é que começa a formação dos corpos na matéria. São os corpos simbólicos do corpo de matéria. Mas os corpos de energia permanecem no espaço. E é isso que a gente ainda não conseguiu ainda compreender muito bem, porque passamos a ter aí, ou a preparação, para uma máquina de vida na matéria. Para quê? Para que o ser que materializou lá na energia pura, no início da formação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, quem conhece o texto bíblico vai entender o que eu quero dizer. Antes da fundação do mundo, há uma materialização da energia pura dos habitantes nas energias puras da natureza, daquela parte que não estava pronta. A formação da matéria, muito, muito depois. Isso é o princípio da matéria. Então, essa materialização é dentro de um campo de energia pura. A materialização depois na matéria, como nós a conhecemos hoje, já é depois que a água penetrou por baixo da cinza, apodreceu e virou bicho. E a categoria de bicho, conforme está escrito no Universo em Desencanto, é a partir do 15º degrau, que é onde começou a formação da bicharada. A bicharada qual é? A categoria em duas classes, a categoria de animal racional e a categoria de animal irracional. Bicho, por quê? Porque é fruto da decomposição da cinza com a água que apodrece, que penetra a cinza porque o calor degenerou e deformou aquela parte mais fortemente. Em cima não, em cima ficou firme, firmamento, corpos de vida eternos, de massa cósmica ainda, né? Mas aqui embaixo é que começa a apodrecer. E aí fica o animal racional, a classe, e o animal irracional. Mas como que o animal racional pode ficar na podridão, na matéria? Aí é onde entra os corpos de energia que vêm acompanhando a deformação para dar causa ao animal racional, na matéria. Porque se não tivesse estes corpos de energia, e aí é onde a gente identifica o raciocínio, se não tem estes corpos acompanhando a deformação, tudo que nasce na podridão é bicho e irracional. Porque degenerou e deformou a massa de energia. Então o corpo humano, o que nós hoje chamamos de corpo humano, já era para ser irracional muito tempo. Há muitas eternidades, mas persistiu a classe racional por causa deste acompanhamento, que o verdadeiro Deus, sabendo, e todos já sabiam disso, teria que haver essa etapa, essa transformação, de que não há efeito sem causa, para existir um corpo de matéria na categoria, e era o que nós não sabíamos entender muito bem, e hoje estamos estudando e tentando entender bem isso, a categoria de bicho. Que não há efeito sem causa. Para existir um corpo de matéria, tem que existir um corpo de energia. E este corpo de energia que gera o vegetal, o mineral, o animal, se neste corpo de energia está o raciocínio, gera a classe de animal racional. Se não está o raciocínio presente, que é o acompanhamento do verdadeiro Deus, se não está, então vai gerar um animal irracional. Porque a classe é de bicho, a categoria de bicho, todos estão na categoria de bicho. E se não desenvolver o raciocínio, o que vai acontecer com aquele ser, com aquela pessoa, no caso, não é a pessoa, o ser que formou a pessoa. Ele já está na categoria de bicho, é só desvincular. Então aquele corpo de energia racional, que é de origem racional, vai gerar uma pedra, vai gerar um vegetal, vai gerar um animal, como muitos já estão assim. Mas tem que ter um corpo de energia, sim. Porque na matéria, categoria de bicho, tem que ter um corpo de energia. Um ínfimo granito tem que ter um corpo de energia que lhe dá causa. Essa é a grande questão, que na ciência, se souber traduzir isso, a gente pode provar e comprovar isso. Há que haver uma causa para que a categoria de bicho possa existir. A classe era racional, o ser humano está na classe racional. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus, a centelha, o sopro divino, acompanhando esta transformação da matéria. que já está na categoria de bicho. Por isso é que nós nos tornamos sofredores, porque estamos na categoria de bicho, sofrendo a lei do mais forte, que o bicho é isso, mas temos dentro de nós ainda o acompanhamento divino, que pelas degenerações e transformações os corpos de matéria se tornam tão enfraquecidos que este acompanhamento divino, não é porque Deus não queira, ele não permite mais que os aparelhos tenham este acompanhamento. Aí veste de classe, porque fica encruado demais na matéria. Então aí está aí a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para desmaterializar essa energia agora. Porque senão ela só vai desmaterializar pelas classes inferiores e cada um escolhe o caminho que quiser. Porque agora não tem mais. Por quê? Porque apodreceu a cinza, apodreceu a água e apodreceu a podridão. Porque hoje nós temos a poluição tão avançada, que não tem mais como gerar seres humanos. Daí essa grande incidência de crianças anencéfalas, por exemplo. Elas nascem sem cérebro. Por quê? Porque a matéria, a reprodução material, biológica, etc., não tem mais condição de suportar a classe do ser humano. Então o ser humano deixa de existir na classe racional. E aí ele vai existir aonde? Na classe do irracional, porque o corpo de energia continuou aqui. A energia continua materializada e aí perde a forma da máquina do raciocínio. Ela tinha a forma da máquina do raciocínio porque tinha a centelha divina, mas não podendo mais entrar, aquele corpo de energia do espaço, que é a causa do bicho aqui na matéria, ele vai continuar preso no espaço e não vai voltar para o seu estado natural.
Ô, Porfírio, só para
ilustrar... É só para isso, para encerrar aí, rapidinho.
O racional superior, ele fala... Isso que você falou aí foi...
Eu estudei o livro e é isso que eu estou tentando entender e desdobrar aqui, né?
Olha só, o racional superior fala assim, e por o raciocínio estar materializado na matéria, é que deu causa de todo animal ter raciocínio e ser de origem racional. Porque o raciocínio se materializou na matéria, conforme a reprodução da mesma máquina do raciocínio, por o raciocínio ter materializado na matéria. Sendo que todos os seres de matéria de classe de animal racional é formado com o vínculo do mundo de sua verdadeira origem, porque o raciocínio se materializou nesta classe animal racional. Então existe o vínculo, conforme você falou.
É, o vínculo é que dá a classe. Veja, a categoria já é de bicho. A classe é por conta do vínculo. Perdeu o vínculo, aí prevalece a categoria só do irracional. É isso que está acontecendo hoje com a humanidade. Então a humanidade é formada por um pingo d'água. O que é o pingo d'água? É a água que penetrou a cinza, apodreceu, e desse pingo d'água nasce uma outra podridão maior ainda, que é o corpo de matéria. Mas tem um corpo de energia no espaço e que precisa ser desmaterializada a energia desse corpo de energia, porque a materialização antes da matéria é na planície, na goma e na resina, nesse corpo de energia. Então, este corpo de energia que está no espaço é a materialização em forma de máquina do raciocínio, que daí é que dá origem à glândula pineal no corpo de matéria. Mas isto é apenas simbólico. A glândula pineal é o símbolo desse corpo de energia que está no espaço, nas sete partes do porquê assim somos. Sol, lua e estrela, água, terra, animais e vegetais. Essa é a nova descoberta do novo mundo. Vamos nos conhecer.
Você encontra o livro Universo e Desencanto em Teresópolis, no Várzea Shopping, segundo piso, na livraria Clube Cultural. Nós estamos também no YouTube, Terceiro Milênio 21. O zap daqui da Rádio Geração 2000, 993-47-7255. Mande mensagem para nós e nós responderemos assim que pudermos. 993-47-7255. E agora...
Você pode adquirir o livro Universo em Desencanto pela internet no site www.universoemdesencanto.com.br.
Então, tem várias maneiras de você adquirir o livro, então não tem desculpa.
Não tem desculpa se recusar a conhecer, porque quem recusa a se conhecer vai descer de classe, não é porque é bonzinho ou malzinho, não, é porque não desvinculou. Ou melhor, não se vinculou ao mundo racional na classe de animal racional. Vai virar animal irracional. Tá na hora dos abraços?
Rapidinho, vamos lá.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou...
Então vamos lá, um abraço para todos os colaboradores do programa Terceiro Milênio, que toda a equipe participa para que a gente possa dar esse recado a todos que estão aqui em Teresópolis, em AM, e aqueles que nos ouvem pela internet no mundo todo. Então um abraço para Mauriciana, lá em Jardim Cachoeiro, Nova Iguaçu, Alencar Helenise, no Moquetá, Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira, no Meier, Antônio Chamorro, em Piratininga, Soniva Alves, Morungaba, Dr. Yasu Yoski e Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia, a toda a equipe do programa Terceiro Milênio, que nos faculta também participação em vários programas, em várias emissoras, com o programa Terceiro Milênio, professor Horta, inclusive também no YouTube, né, o canal Terceiro Milênio 21, professor Horta, doutor Carlos Raja, Sônia Regina de Socorro, São Paulo, né, a galera aqui hoje presente, a Bernadette, Luiz Cláudio e a professora Nádia, colaborando mais uma vez aqui para a consecução do programa Terceiro Milênio em Teresópolis. Também agradecendo ao nosso amigo Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta Morim e o Henrique lá em Miguel Pereira também, todos colaborando e muito mais gente. E depois a gente fala a Eleda lá de Formiga, mas a gente manda um abraço aqui para os nossos ouvintes no Brasil, Oswaldo.
No Brasil, Nilo e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, São Paulo, João Carlos de Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, a Mari de São Bernardo, São Paulo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redel de Catanduva, família Santos em Campinas, abraço a dona Iracema e para o Bete Anderson, Celso Veloso em Campinas, Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu e Wilson Pantoja de Pilares, Otávio de Jacarepaguá, cantor Jota Santos, Vilma e Álvaro em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói e Wagner Ribeiro de Aperibé, Ari e Caravana Nacional de Itaucara, vereador Mascarenhas e União Piauí, Helena Maria de Formiga, que você já falou, Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, Inês Cesário de Almeida, Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, e Elizabeth Leite de Curitiba, no Paraná.
Não, já falou, Oswaldo? Eu vou falar agora então da dona Iracema, um abraço especial.
Manda para ela um abraço.
Por que eu mando um abraço especial para a dona Iracema? Porque há uma identificação muito grande culturalmente, porque ela foi professora numa escola primária com 4 classes, uma escola de fazenda, no tempo que ela foi professora. E eu, no meu tempo que eu fui aluno, eu também fui formado numa escola com 4 classes, com uma professora só, que não era a dona Iracema, porque eu estava em Portugal e ela estava aqui em Campinas, ou no Brasil, me parece, eu não sei exatamente. Então ela foi professora de 4 classes numa sala de aula e eu fui aluno numa classe com, não, 4 classes também.
No exterior temos a Elisa Lopes, Jennifer Lopes, Alan Lopes, Westminster, Califórnia, o TV Fernandes em Tustin, e Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério, Gabriel em Nova York, Michele Mercado de Salles, Azevedo e Eduardo em Miami, Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claurense Oliveira e Neil Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai.
E Érico na Polônia, Angela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, a Caravana de Lisboa, imensa, um abraço do coração lusitano, Igor em Barcelona na Espanha, Ahmed no Cairo no Egito, professor Afolab Mohamed na Nigéria, na África e todo lugar, que sintam-se abraçados pelo programa Terceiro Milênio, que é o que nós mais precisamos hoje conhecer, é cultura, cultura racional.
Exatamente. Não perca tempo com essa cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom final de semana, uma boa noite e salve!
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.